Agora 9 horas 34 minutos e o nosso assunto é reforma tributária. Já começou uma corrida para atualizar os sistemas e os profissionais que trabalham com esses profissionais de tecnologia estão realmente correndo contra o tempo. Isso porque a ferramenta que faz a gestão de pagamentos vai passar por atualizações para estar em conformidade com a legislação já no ano que vem, 2026, que está logo ali. E aí quem presta esse serviço também vai precisar revisar uma série de contratos de trabalho. Para a gente entender melhor o que muda, o que é preciso fazer, como é que as empresas podem estar atentas a isso para estarem prontas para 2026, a gente fala agora com o Isaías Miguel, ele que está à frente de uma startup de tecnologia e é cientista da computação. Bom dia, Isaías.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo. Prazer falar com você. Para a gente entender melhor esse contexto, explica para a gente o que é que vai mudar. Na verdade, já começou essa mudança, né?
Sim, a mudança já começou. Então, explicando em linhas gerais a reforma, né? Todo mundo sabe a complexidade que é o nosso sistema tributário e o Congresso, para resolver, enfim, para minimizar essa complexidade, passou o projeto de lei da... a reforma constitucional, o projeto de lei da reforma tributária, que estabeleceu um período de transição até 2032. A partir de 2033 já começa, de fato, o novo modelo full. Até 2032 a gente vai conviver com os dois modelos, né? Com o modelo atual, vigente, tributário, e com o modelo novo dos novos impostos, novos tributos. Então, infelizmente, a gente até 2032... vai ter mais trabalho do que tem hoje, né? Vai piorar antes de melhorar.
A gente está falando aqui da unificação também, então, de 5 tributos. A gente vai ter unificado ICMS, ISS, o IPI, o PIS, COFINS. Então, vão virar ali, vão estar juntos em dois novos tributos, dois novos impostos. A contribuição social sobre bens e serviços e também o imposto sobre bens e serviços. E aí, esses dois sistemas convivendo temporariamente, paralelamente, como bem disse o Isaías, eles trazem também uma série de dúvidas e essa unificação por si só já gera muita dúvida também nos empresários, principalmente. Em que pé que está essa situação hoje, Isaías, e quais são os desafios a que os empresários precisam estar atentos para após esse prazo, né? A gente sabe, estamos já em maio, o ano está correndo, faltam poucos meses, se a gente for ver ali, para 2026 chegar, né?
Exato. Assim, Brenda, a reforma ela tem um impacto muito grande nas empresas como um todo, né? Então, ela impacta não só a área tributária das empresas, mas ela impacta o time comercial, porque, né, como os impostos vão mudar, vai mudar o preço da empresa para os seus clientes. Obviamente, né, impacta o time de suprimentos, porque os seus fornecedores vão passar a incluir esses novos impostos no preço também. Então muda o custo dessas empresas, muda obviamente, né, toda a parte jurídica de crédito tributário. As empresas, né, ainda estão vendo como é que vão se aproveitar dos créditos que já existem, dado que em 2033 eles deixam de existir e vão ser os créditos novos impostos. Então, enfim, é uma revolução nas empresas como um todo. Tá? Mas falando especificamente do próximo ano, ou seja, 2026, no ano que vem, os novos impostos eles já vão ser destacados nas notas fiscais, mas eles ainda não vão ser pagos pelas empresas, né? Então, todo esse impacto de preço, de custo, etc., ele vai ficar um pouquinho mais para frente. Então, a expectativa é que a partir de 2027, esses impostos comecem a ser pagos. Então, para 2026, né, ou seja, para 1º de janeiro de 2026, o que as empresas precisam se preocupar é com emitir e receber notas fiscais dos seus fornecedores. Então, emitir notas para os seus clientes e receber notas dos seus fornecedores. Por quê? As notas fiscais, o layout das notas fiscais já muda esse ano. Então, esse ano, né, a partir de 1º de janeiro, as empresas já terão que emitir nota com os novos tributos destacados, e a gente está falando aqui de, pegando, né, todos os layouts de notas fiscais existentes, material, frete, serviço, etc., a gente tem mais ou menos 150 novos campos das notas fiscais, né, nos templates das notas fiscais, que vão ter que ser preenchidos. Nem todos eles são obrigatórios, mas enfim, vários deles vão ter que ser preenchidos nesses novos layouts. E a partir de outubro desse ano, isso já vai estar disponível. Então, em outubro já está disponível, a partir de 1º de janeiro é obrigatório, né? Então, assim, pensando no impacto para esse ano, que as empresas vão ter que trabalhar esse ano para se adequar, elas têm que garantir que em 1º de janeiro elas vão conseguir emitir suas notas fiscais para os seus clientes e receber, né, as suas notas fiscais de seus fornecedores. Então, a gente, né, como solução de otimização de pagamento ao fornecedor, a gente tem clientes que fazem milhares de pagamentos por mês, e aí quando eu digo milhares, é dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de pagamentos por mês, né? Ou seja, tem empresa que vai pagar 500 mil, 1 milhão de notas fiscais mês. Então, obviamente que empresas que têm um volume desse porte não conseguem fazer isso manualmente, né, só com gente fazendo, já tem algum sistema, alguma automação, como a própria B360 ou outros, para automatizar esse processo, e vão ter que mudar bastante esse processo, né, porque essas automações vão deixar de funcionar, porque os layouts das notas fiscais vão mudar, você vai ter novos campos, os RPs, né, os sistemas de gestão das companhias, onde essas notas elas são ingressadas lá no Contas a Pagar, eles vão, né, ao longo do ano também se preparar para receber esses novos campos. Então, é toda uma grande mudança de sistemas que as empresas vão ter que fazer esse ano. E tem um agravante, como você falou, né, a gente já está se aproximando do final do ano, e tem um agravante maior, que o sistema de gestão, né, que acho que é o principal, o RP ali da empresa, que é o principal sistema dessa engrenagem, eles ainda estão se adequando. Então, a expectativa é que eles vão estar adequados em julho, setembro. Ou seja, as empresas vão ter praticamente o último trimestre para adequar tudo que fica em volta do RP. Ou seja, seus processos, outras soluções, né, de captura de nota, de validação de nota, que levam até o RP como B360. Então, de fato, isso vai causar, para o final do ano, uma corrida bastante grande. E o nosso medo é que falte braço, assim, né? Porque vai todo mundo querer fazer isso ao mesmo tempo, e as consultorias vão ficar exauridas aí, porque vai ser muita coisa ao mesmo tempo.
É isso, a gente já está prevendo que isso vai acontecer, porque o prazo é pequeno, sim, né? Esses últimos meses de 2025 prometem realmente acelerar essa corrida que já começou, já tem empresa iniciando esse processo, e tem outras que vão deixar realmente para a última hora, tem coisa que só vai dar para fazer realmente nos últimos meses. Porém, vale a gente ressaltar aqui, para quem acha que tem todo o tempo do mundo, e a gente sabe que isso é um mal do brasileiro, né? E a gente vai ver muitas empresas, muitos empresários se atentando a essa importância de fazer as adequações quando o prazo estiver ainda mais perto do final, sobre os perigos de deixar para fazer isso na última hora ou de não dar conta de fazer, né? Porque o que essas faltas, né? Essa não adequação pode trazer de prejuízo para o empresário?
Sim, na prática, o risco é, a partir de 1º de janeiro, ele não conseguir emitir nota fiscal, ou seja, né, deixar de receber, de faturar, e também não conseguir receber as notas fiscais dos seus fornecedores no seu sistema, suas contas a pagar, ou seja, o risco de deixar de pagar fornecedor, né? Então, é só esse risco, deixar de receber e deixar de pagar. Então, é um risco bem grande para as empresas, de fato.
Como é que eu deixo, então, esse risco o menor possível e começo, pelo menos, o que eu já consigo fazer, começo a dar esses primeiros passos, então? Qual que é a sua orientação para os empresários que estão ouvindo a gente, que, de repente, nem começaram essa parte de treinamento, de mudar processo interno e, realmente, estão deixando tudo para esses últimos meses?
A gente tem falado com muitas empresas, participado de muitos eventos sobre o tema de reforma, e o que a gente mais escuta das empresas nesses eventos é: poxa, que bom, vim aqui nesse evento achando que só eu estava atrasado e estou vendo que está todo mundo atrasado. Então, assim, não é bom, né? Acho que, de fato, as empresas estão deixando para a última hora. Inclusive, os nossos clientes estão começando a pedir proposta para a gente agora de adequação de todo, né, o cenário de sistemas agora, porque assim, não colocaram nem no orçamento esse negócio, estou pedindo proposta para colocar no orçamento. Então, assim, acho que o momento agora é de colocar, principalmente o time de tecnologia, o time de contas a pagar, o time de faturamento, contas a receber juntos, né, começar a entender as mudanças que o seu sistema de gestão, né, já está planejando. Então, Os grandes provedores de sistema de gestão, como SAP, Oracle, TOTVS, já começaram a divulgar, né, esse calendário, esse roadmap aí de alterações que vão ser feitas para suportar a reforma. Então já tem datas que eles estão prevendo ao longo do ano. E acho que as empresas elas têm que se organizar, né, nesses comitês aí envolvendo tecnologia, faturamento e contas a pagar, né, pelo menos, né, e fiscal. Elas têm que começar a se organizar para começar a testar, assim que essas mudanças foram disponibilizadas pelo sistema de gestão, começarem a aplicar essas mudanças em ambiente de teste, testar essas mudanças, homologar essas mudanças para garantir que está tudo ok. E como isso é pré-requisito para mudar tudo que está em volta, né, ou seja, por exemplo, a solução de emissão de nota, ou a solução de recebimento de nota, que usa o ERP, esse negócio tem que ser muito bem planejado para que assim que essas atualizações do ERP tiverem feitas e tiverem testadas em ambiente de teste das empresas, para que os outros sistemas também já comecem a entrar e serem testados, para que a empresa não, né, deixe para fazer em cima da hora, porque, de novo, vai faltar braço, né, vai faltar mão de obra. Então, quem deixar para em cima da hora, muito provavelmente em 1º de janeiro, ali, ao longo de janeiro de 2026, vai estar sofrendo por não conseguir emitir nota, não conseguir pagar fornecedor. E assim, vai ser um caos grande.
A gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto aqui na CBN, mesmo porque não é só o sistema que muda, vai ter nova carga tributária para alguns setores, então vai ter readequação de valores, inclusive, para você não ser pego de surpresa. Isso já vem sendo falado há algum tempo, então é necessário sim estar atento e não deixar para ter surpresa depois, mas se você ainda não achou que isso iria te impactar tanto, ou que estava longe, a gente ainda está em maio, né? 2026 parece tão longe e ainda não começou a prestar atenção no sistema da tua empresa, se ele está adequado ou se está em fase aí de adequação para em 2026 estar rodando certinho com a reforma, então se atente, porque esses meses tendem a passar ainda mais rápido. Tem sim alguns ajustes que vão precisar ser feitos só ali no último trimestre, porém, o que der para adiantar para não ficar nessa correria, nessa sangria desatada que a gente já está prevendo aqui que deve acontecer sim, né? Muita mudança acontecendo de uma vez só. Então, o que der para minimizar de prejuízo, de não correr esse risco, dá para você começar agora. Então, Isaías, para a gente finalizar o nosso papo, qual que é o recado que fica de urgência mesmo? Não comecei a ver nada disso. Não tinha me atentado que o prazo era tão curto e eu preciso dar o primeiro passo. Para quem eu recorro? O que, que eu faço?
Eu acho que o primeiro ponto é criar esses comitês dentro de casa, né, de envolvendo TI, faturamento, contas a pagar, etc. Conversarem com o provedor do seu sistema de gestão do seu ERP para entender esse roadmap e se planejar para ele, ter ambiente de teste focado. A gente sabe como alteração de sistema nesse nível, principalmente, é complexa, né? Porque exige toda uma re-homologação do processo de contas a pagar e de contas a receber da empresa, porque são alterações que não é um negócio que você... muitas empresas deixam para colocar atualização de ERP bem depois que as outras já colocaram, porque já pegaram todos os bugs, etc. Dessa vez isso não vai poder acontecer, porque todos vão ter que fazer ao mesmo tempo, né? Porque tem o muro ali, o prazo de 1º de janeiro. Então, muito provavelmente, esses testes vão dar problema, e as empresas vão ter que recorrer ao seu provedor de sistema de gestão. Então, assim, acho que quanto antes você conseguir colocar esse negócio no ambiente de teste e homologar o seu processo, menos você vai sofrer. Assim, acho que todo mundo vai sofrer um pouquinho, acho que é uma operação muito grande para passar sem um pouquinho de sofrimento, mas acho que quanto antes você conseguir fazer, você vai sofrer menos. Né?
Isaías, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço. Bom dia, ótima semana, Breno.
Para você também, nós conversamos com o Isaías Miguel, que está à frente, assim, hoje, uma startup de tecnologia e estava fazendo esse alerta, essas mudanças que a reforma tributária vai impor já começaram. É preciso estar atento, ver como é que está aí na sua empresa, fazer todo o treinamento necessário, porque as mudanças seguirão e 2026 parece longe, mas está logo ali. Se você ficou com dúvida, quer ouvir novamente essa entrevista, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal do YouTube.